As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, este é o alargado das 13 horas. Vamos para o desenvolvimento. 4 pessoas feridas, 3 delas em estado grave. Este é o resultado de um acidente que ocorreu esta manhã na autoestrada A1, no sentido norte-sul, entre Torres Novas e Fátima. Os feridos foram encaminhados para o Hospital de Leiria. O alerta para a colisão foi dado às 6 horas e 28 minutos desta manhã de sexta-feira. O acidente ocorreu depois de uma ultrapassagem efetuada por uma viatura a um pesado, altura em que esta colidiu com um veículo ligeiro que circulava em contramão. 27 operacionais foram mobilizados para o acidente, apoiados por mais de uma dezena de viaturas dos bombeiros de Oran e Fátima, equipas do INEM, VMER do Hospital de Santo André, a CIV de Torres Novas e a GNR, que tomou conta da ocorrência. A circulação na A1, no sentido norte-sul, esteve cortada ao longo de 3 horas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já está a ser intervencionada a janela do capítulo, intervenção que decorre no âmbito das obras de conservação, restauro e recuperação das fachadas e coberturas da Igreja do Convento de Cristo em Tomar. Adjudicada à empresa FTB Reabilitação do Património Edificado Limitada, por 1.700.000 euros, o restauro, que se estende a toda a fachada do monumento, deverá durar um ano e impede os visitantes de visualizarem a janela manuelina, aquela que é a mais emblemática referência arquitetónica de todo o monumento. Andréa Galvão, diretora do Convento de Cristo, Património da Humanidade, refere que a intervenção decorre em obra aberta, ou seja, vai ser permitida aos visitantes assistir em 2 ecrãs gigantes ao desenrolar do processo de restauro da janela do capítulo, o que torna assim possível visualizar as áreas ocultas pela intervenção.
2 televisores grandes, né, LCDs, onde as pessoas poderão não só em determinados momentos assistir cá de baixo partes do restauro, não é? Portanto, as intervenções que estão a ser feitas por trás dos andaimes, não é? Como também, enfim, em parceria com o Politécnico, iremos também passar com outras peças e outras situações, digamos, de filmagens sobre o próprio objeto que as pessoas não podem ver, não é? Para todos os efeitos, e portanto, algumas entrevistas, inclusivamente, etc. E portanto, enfim, é uma forma também, de alguma maneira, do público também, não podendo, obviamente, subir aos andaimes, não é? Porque isso é impossível. E não podendo, de facto, em determinado momento, também ver a parte, no fundo, que toda a gente considera, pronto, e que é considerada a parte mais importante, digamos, enfim, é uma dos momentos mais importantes do momento, poderia ser compensado, de alguma maneira, com esta, digamos, enfim, esta possibilidade de assistir a uma pedagogia, para todos os efeitos, não é? Do restauro em si, não é? Chamado conceito de obra aberta, ou seja, as pessoas, de facto, pronto, têm todos os monumentos, não é? Todo o património precisa de conservação e precisa de restauro, este ainda por maioria de razão, mas o próprio processo de restauro e de limpeza em si, que podendo ser assistido pelo público, acaba por ser um elemento também pedagógico e, por outro lado, também de adesão, de facto, ao que é que está a acontecer por trás, portanto, dos andaimes.
Rádio Web, o primeiro a informar.
Com início na terça-feira, 16 de agosto, e prolongando-se até o dia 18, o município de Tomar vai proceder à lavagem de algumas das artérias do centro histórico. Casos da Rua Serpa Pinto, Corredora, Rua Infantaria 15, Rua Doutor José de Sousa e Rua Silva Magalhães, assim como Praceta de Olivença, a Praça da República e o Largo do Pelourinho. Os trabalhos vão ser executados em 2 fases, de forma a conseguir otimizar os recursos disponíveis, sem perturbar de forma muito vincada o curso regular das atividades. Como a área de intervenção é uma zona muito movimentada, devido à quantidade de restaurantes e bares ali existentes, o horário previsto para a intervenção é o período noturno, das 3 às 7 da manhã. O vice-presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, falou entretanto à ERT desta operação de limpeza a realizar na próxima semana.
Naturalmente, desde logo pelo facto de não chover há bastante tempo, naturalmente as ruas vão ficando mais sujas, nomeadamente os pavimentos das calçadas, das lajes, enfim, em particular no centro histórico. E depois também a conjugar realmente com esse longo período de não existência de chuva, com o enorme aumento de, por parte de, enfim, da utilização de, dos nossos cidadãos e turistas, portanto, do, no dia-a-dia de cada vez realmente mais presença de pessoas, no, particularmente, como dizia, no centro histórico, fazem com que as ruas vão ficando realmente mais sujas. Depois, claro que também os próprios eventos contribuem para isso, a atividade noturna, nomeadamente ali na zona da Praça da República, Rua Serpa Pinto, ou Corredora, como é conhecida, e mais algumas ruas anexas, de facto fazem com que os pisos, como dizia, vão ficando muito sujos. E, portanto, esta é uma atividade normal de lavagem de ruas, que, pela sua dimensão, nós naturalmente contratamos, faz uma aquisição de serviço externo. Portanto, por isso é que tem esta carga até de anúncio específico, dada a dimensão da intervenção, porque a par com isto vai havendo alguma lavagem de ruas no dia-a-dia, através dos nossos serviços, da Unidade de Serviços Urbanos e Jardins, portanto, que onde está integrada a higiene urbana, mas, efetivamente, esta é uma intervenção um pouco maior, que pretende ainda, portanto, pelo menos dar também uma outra, enfim, uma outra imagem, uma outra higiene, uma outra limpeza também realmente ao nosso centro histórico.
Uma intervenção que será feita em horário adequado.
Exatamente, até por causa de tudo aquilo que ocupa o espaço público, nomeadamente o grande ou elevado número de esplanadas e outras utilizações realmente do espaço público, portanto, a intervenção será feita essencialmente durante a noite, durante 3 a 4 dias, e claro, temos também aqui a preocupação ambiental, portanto, isso nem passaria pela cabeça, mas já agora convém reforçar que obviamente não está a ser utilizada água da rede pública, será utilizada naturalmente água de captações que temos e também do próprio rio, para proceder a esta lavagem.
Rádio Web, a primeira a informar.
Arranca nesta sexta-feira, com a abertura oficial às 15 horas, mais uma edição do Festival Bons Sons na aldeia de Sem Soldos, em Tomar, que volta assim a ser palco até segunda-feira, dia 15 de agosto, para a realização de dezenas de concertos de música portuguesa e das mais variadas atividades culturais que ali vão decorrer em simultâneo. A ERTS tomou o pulso ao festival e falou com Miguel Atalaia, responsável pela organização do evento, que está a gerar grande expectativa e que assim regressa depois de 2 anos de paragem forçada.
É que as pessoas estão muito, muito, muito disponíveis e muito ansiosas para que o Bons Sons regresse, não há dúvida. É muito interessante perceber isso. É certo que o Bons Sons também já traz um lastro e uma história de relação muito próxima com o público, de muita proximidade, digamos assim, das pessoas estarem muito, muito próximas da organização e de nos acarinharem muito, é verdade. Mas também se sente essa grande vontade na venda de bilhetes, sim, e nos feedbacks que nós vamos tendo nas redes e na comunicação que estamos tendo com os diferentes parceiros, porque todos eles também se querem mobilizar para que as coisas aconteçam. Portanto, eu diria que sim, é certo que é mais fácil falar depois, portanto, no final de agosto voltaremos a falar certamente para que seja claro esta expectativa que nós aqui temos, mas para já estamos otimistas que as coisas corram bem. Enfim, nós em 2019 conseguimos fazer uma coisa que eu acho muito interessante, que é a questão do que está aliado ao Manifesto de Bons Sons, está aliado ao nosso posicionamento enquanto festival, enquanto aldeia, como é que nós nos posicionamos, o que é que queremos fazer para o futuro, o que é que achamos disto de ser uma comunidade criativa, ativa, que se quer mobilizar e que se responsabiliza. Que se responsabiliza pelo seu território. E nesse manifesto estava ali registado uma série de conceitos e de ideias que nós queremos muito materializar. Este ano agarramos uma delas que se chama Habitar a Rua e isso tem repercussões no programa, tem repercussões na forma como os concertos vão acontecer, pelo menos alguns dos concertos, algumas ações mais surpresas, outras menos, mas se calhar a mais evidente tem a ver com o facto de um dos palcos deixar de ser palco físico e a programação passar mesmo para o chão da rua, em jeito de arruadas, e aquilo que tentamos, porque o tema é habitar a rua, aquilo que tentamos é que haja uma comunhão, uma relação mais próxima entre artista e público, se calhar desbatendo um bocadinho a diferença, esta diferença entre artista, quem faz a festa, quem não faz, quem está no público. Aquilo que achamos é que vamos conseguir criar em alguns momentos, todos os dias, de grande proximidade, em que a música acontece e a dança e a festa acontece mesmo no chão da rua, e talvez este seja o fator mais diferente de toda a programação.
Espaço privilegiado para o convívio dos habitantes da aldeia e dos mais de 30 mil visitantes que este ano ali são esperados, o Festival Bons Sons assume-se como destino privilegiado para a música nacional de diferentes expressões, procurando não repetir programação e promovendo um conjunto de novidades.
Mais do que ficarmos fixos e presos a alguns consagrados, que poderia ser uma tendência um bocadinho perigosa, não é? para um festival que quer continuar a acontecer, nós temos sempre essa perspectiva, ou seja, sabemos que 70, 80% do cartaz muitas vezes é desconhecido pela maioria das pessoas, mas também sabemos que as pessoas vêm para a descoberta, querem vir conhecer, querem conhecer o que é que se faz de novo, vêm descobrir, e temos um aspecto muito interessante desde o início do festival, é que nós nunca sobrepomos a programação, ou seja, não há nenhum concerto a acontecer ao mesmo tempo que outro, exatamente para permitir que as pessoas consigam assistir a tudo. Pronto, isto é muito importante. E, portanto, dentro desta ótica, nós não olhamos para lógicas de cabeças de cartaz, nem nada disso, é certo que há nomes mais sonantes, e este ano também há, mas, na verdade, nós achamos que toda a programação e todos os concertos são especiais. Pela música, pelo sítio em questão, pela surpresa de naquele sítio estar aquele tipo de música, que também vai acontecer muito nesta edição, e depois há projetos completamente especiais, eu acho que também há aqui um lado um bocadinho, não digo inovador, mas digo se calhar faz sentido realçar, que é esta questão da comunidade, ou seja, o olhar da comunidade, o olhar, o destaque que a comunidade vai ter nestes sons é de assimilar, e há alguns projetos muito interessantes, por exemplo, eu diria Omiri. Omiri é no fundo um registro entre o etnográfico e o rústico, mas que depois é feito um trabalho incrível, feito pelo Vasco, de introdução de alguma componente eletrónica, em que as pessoas, e a cara das pessoas, e aquilo que as pessoas dizem, é projetada este ano na parede da Igreja de Sem Sondes. São pessoas da aldeia, da comunidade, que dizem as suas lengalengas, as suas histórias, as suas cantigas, e são depois vestidas com uma roupagem completamente inovadora, eletrónica, feita pelo Vasco, e este projeto Omiri é muito interessante.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Unidade de Controlo Costeiro, através do Subdestacamento de Controlo Costeiro de Nazaré, apreendeu, nesta última quarta-feira, 170 quilos de pescada subdimensionada no Porto de Abrigo de Nazaré. Foi no âmbito de uma ação de fiscalização levada a cabo com o objetivo de controlar a comercialização, transporte e armazenamento de pescado fresco. Os militares da Guarda detectaram uma mulher junto a um armazém do Porto de Abrigo, a qual estava na posse de pescada sem que esta tivesse as medidas regulamentares para ser comercializada, resultando na sua apreensão. No decorrer da ação foi identificada a suspeita de 38 anos e elaborado o respectivo auto de contraordenação, cuja coima pode ascender ao valor de 37.500 euros. O pescado apreendido, depois de submetido ao controle higiênico-sanitário, foi entregue a várias instituições de solidariedade social.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Abrantes, de maioria socialista, aprovou uma proposta do PSD no sentido de atribuir a cada agregado familiar do concelho de Abrantes um ecoponto para a recolha seletiva de resíduos domésticos. De acordo com a proposta do vereador Vítor Moura, este processo seria aplicado experimentalmente numa freguesia rural e numa área urbana, numa primeira fase, num processo que seria acompanhado também por ações de sensibilização ambiental. Apesar da aprovação por unanimidade da proposta, o presidente do município de Abrantes lembrou, na declaração de voto que fez em reunião de Câmara, que a sensibilização e recolha seletiva dos resíduos é uma responsabilidade da Valnor. Manuel Jorge Valamatos referiu que uma campanha do género custará ao município perto de 1 milhão de euros, defendendo que a implantação do projeto deverá ser partilhada com a Valnor.
Esta questão da oferta de compostos, nós, sim senhora, votamos favoravelmente, temos procurar um encontramento comunitário e dialogar com a Valnor para encontrar aqui um entendimento. A concretização do presente projeto deve ficar condicionado a disponibilidade orçamental da Valnor para assumir componente nacional ou parte dela, visto que o município disponibilizaria a componente de fundos comunitários para a apresentação. Disponibilidade técnica da Valnor para disponibilização de dados de recolha antes, durante e depois da implementação do projeto piloto, porque nós não temos dados de recolha seletiva. Quem tem dados de recolha seletiva, quantos quilos de cartão, quantos quilos de vidro, quantos quilos de plástico, etc., todos estes dados, toda essa monitorização é feita pela Valnor. Nós não fazemos essa recolha. Nós não, os ecopontos que nós vemos espalhados pelo Conselho, nós não estamos nessas instalações, nessas estruturas. Isso é tudo feito pela Valnor. Efetuar um projeto piloto numa localidade rural e num agregado bairro urbano à escala, e não à escala da freguesia, nós entendemos que isto deve ser feito não numa freguesia, mas em lugares específicos, por exemplo, em Abrantes, sei lá, por exemplo, fazendo em Costa da Brata. Não na freguesia toda, fazendo em Costa da Brata, em sítios que é fácil de controlar, estudar, analisar e ter resultados, ok? Quer do ponto de vista de uma freguesia urbana, quer depois numa freguesia rural, por exemplo, não sei, estou a imaginar em zonas rurais, por exemplo, ali no Foz, por exemplo, certo? Em vez de fazer na freguesia toda de São Miguel e assim, fazer ali num sítio específico rural para estudar, analisar e depois poder avançar. E quando iniciarmos este processo, também não podemos parar. E as pessoas vão, isto gasta-se e fazer-se que é preciso repor. Portanto, estamos aqui a falar de muitos milhões de euros só para isto.
Rádio Web, a primeira a informar.
É um dos edifícios mais emblemáticos da cidade de Tomar e está prestes a assinalar 100 anos de existência. Falamos da Casa Vieira Guimarães. Para assinalar a data do centenário, realiza-se neste sábado, 13 de agosto, a apresentação pelas 19 horas da obra do tomarense João Mendoeira Peixoto, obra decorrente de uma tese de doutoramento sobre a habitação mandada edificar por José Vieira da Silva Guimarães. A vereadora da Cultura do município de Tomar dá conta desta efeméride a assinalar neste sábado.
Dia 13 de agosto, celebramos o centenário da Casa Vieira Guimarães. Comemora-se no presente ano, 2022, o primeiro centenário de um dos edifícios mais emblemáticos da paisagem marantina, a Casa Vieira Guimarães. É no decorrer de uma tese de doutoramento, na qual se empenha o tomarense João Mendoeira Peixoto, onde nasce um trabalho dedicado aos 100 anos da habitação, mandado edificar pelo médico, arqueólogo e historiógrafo José Vieira da Silva Guimarães. Estamos perante um trabalho que descortina os acontecimentos em torno deste edifício, dando-nos a conhecer quem o idealiza, o arquiteto, os desenhos, os motivos, alguns momentos curiosos e até boates. A fotografia faz igualmente parte deste livro, trazendo o pormenor que permite estudar com maior detalhe os diferentes momentos. De acordo com o autor, as datas nas varandas da Casa Vieira Guimarães, 1920 e 1922, pedem-nos a sua comemoração, assim como recordar do Dr. Vieira Guimarães, pessoa dedicada à salvaguarda do património cultural marantino e à divulgação da sua terra natal. Para isso, no dia 13 de agosto, sábado, iremos então apresentar este doutoramento, muito válido, na Casa Vieira Guimarães, às 19 horas. Contamos então com a presença daqueles que se queiram associar a este centenário da Casa Vieira Guimarães.
Rádio Web, a primeira a informar.
União Tomar vai deslocar-se ao reduto do Sporting de Pombal, em jogo a contar para a primeira eliminatória da Taça de Portugal, que começa a 11 de setembro. É assim o regresso do histórico Navantino à prova rainha do futebol nacional, neste caso diante de um oponente do distrito de Leiria. Refira-se que para além do União Tomar, o distrito de Santarém estará representado pelo Rio Maior, que se desloca a Alverca, ainda pelo Fazendense, que defronta o Sintrense, em jogo a realizar fora, e também pelo União de Santarém, que recebe o Gavionenses. E é tudo, assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.